Sr. Presidente, começo por agradecer a amabilidade de nos receberem. É uma visita para nós tão importante para a formação dos nossos oficiais, dos nossos auditores do curso de Promoção Oficial General. Temos connosco a 18ª edição do curso, neste formato que se iniciou em 2005 e está na 18ª edição. São 33 auditores, são 25 das Forças Armadas Portuguesas, dos quais 7 da Marinha, 13 do Exército e 5 da Força Aérea. Temos 2 oficiais da Guarda Nacional Republicana, temos 4 oficiais do Brasil, 2 da Marinha, 1 do Exército e 1 da Força Aérea, e temos 2 oficiais de Moçambique, 1 do Exército e 1 da Marinha. Eles já passaram metade do curso, o curso irá acabar em julho, estão a frequentar a Unidade Curricular de Estratégia, Segurança e Defesa Nacional. Esta visita fica bem nesta unidade curricular e é para nós muito importante estarmos na Casa da Democracia Portuguesa e podemos ser por vós recebidos. Muito agradeço. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos, senhores oficiais, general, diretor do curso, senhora presidente da Comissão de Defesa Nacional, estou acompanhado também pela minha chefe de gabinete, doutora Joana Drummond, que conhece, aliás, bastante bem o universo da Defesa Nacional e das Forças Armadas, visto que também trabalhou comigo quando eu fui ministro da Defesa Nacional. Queria dizer em nome do Parlamento que é um enorme prazer e também uma honra para nós a receber os auditores de mais esta edição do curso de promoção oficiais generais das Forças Armadas Portuguesas. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque o Parlamento tem um papel de destaque na arquitetura institucional que dá suporte à defesa nacional. O Presidente da República é o Comandante Supremo das Forças Armadas e ao Parlamento compete, como sua reserva absoluta de competências, isto é, competências que não pode sequer transferir para o Governo, aprovar a legislação mais importante que regula a estrutura da Defesa Nacional e as Forças Armadas, desde as bases da Organização da Defesa Nacional e das Forças Armadas, até às leis de programação militar, de infraestruturas militares e outras. O Parlamento é também a expressão da representação plural do povo português e é com muito gosto que temos sempre, ao longo dos anos, reconhecido que, independentemente dessa representação plural, há uma consciência clara em todas as deputadas e deputados da absoluta centralidade da defesa nacional para a nossa independência nacional, para a nossa integridade territorial, para a nossa segurança e para a nossa liberdade. A Constituição da República Portuguesa é, aliás, claríssima sobre isso. É a responsabilidade do país inteiro assegurar a sua defesa nacional e é a missão constitucional das Forças Armadas garantir não só a segurança, como a liberdade dos cidadãos e das instituições nacionais. O Parlamento também acompanha de muito perto, quer a nossa política de defesa nacional, quer as responsabilidades que essa política incorpora e que decorrem dos sistemas de alianças a que nós pertencemos. É muito importante para nós acompanhar o desenvolvimento da política comum de defesa e segurança da União Europeia, das vertentes ligadas à segurança da política externa da União Europeia e também as obrigações e os direitos que decorrem do facto de nós sermos membro da Aliança Atlântica, aliás, um dos membros fundadores da Aliança Atlântica. Mas também temos aqui no Parlamento a consciência perfeita das missões que as Forças Armadas desempenham também supletivamente no que diz respeito à proteção civil, à segurança humana, às condições de bem-estar dos cidadãos e à coesão territorial do nosso país e também a importantíssima função que compete à Política de Defesa Nacional, às estruturas civis e militares da Defesa Nacional e às Forças Armadas no quadro da Política de Cooperação de Portugal. Quer a política de relacionamento bilateral com o Brasil, que nos é tão cara, e ao Brasil também, quer a política de cooperação, em sentido mais estrito, com os países africanos de língua portuguesa e com Timor-Leste. Nesse quadro, a cooperação em defesa, antigamente chamada cooperação técnico-militar, desempenha um papel absolutamente crucial, porque assegura a nossa participação nos esforços desses países de consolidarem Estados sujeitos a boa governação e capazes de cumprir todas as responsabilidades de um Estado face às respectivas populações. É por isso um gosto adicional saber que o curso de promoção a oficiais generais também é uma das áreas em que se materializa a nossa política de cooperação e a nossa política de um tão estreito relacionamento bilateral com o Brasil. E por isso, com a permissão do Sr. Diretor do curso, queria saudar em particular a presença dos oficiais moçambicanos e brasileiros que, participando neste curso, nos honram muito e enriquecem o curso. Também queria, se me permitem, chamar a atenção para o outro ponto que é muito caro ao Parlamento. O Parlamento tem consciência, também ela muito clara, da transversalidade das questões de defesa nacional. A política de defesa nacional não é uma política setorial, não é uma política que diga respeito apenas ao Ministério da Defesa Nacional. Nem as Forças Armadas e a política pública de apoio e desenvolvimento das Forças Armadas deve ser apenas setorializada, entregue a sua responsabilidade ao Ministério da Defesa Nacional. As questões de defesa nacional são transversais a todas as políticas públicas. Não só à política externa, como é bom de ver, não só à política relativa à administração interna e à administração do território, como também é bom de ver, não só, evidentemente, à política orçamental e financeira, como é evidente para todos as senhoras e os senhores na vossa vida cotidiana, mas a força que nós tenhamos na defesa da nossa independência, da nossa soberania, da nossa integridade territorial, da nossa liberdade, da nossa segurança e na assunção das nossas responsabilidades internacionais, também depende muito da nossa economia, da nossa tecnologia, da nossa ciência, do nosso sistema educativo. E por isso é muito importante que os Ministérios da Educação, os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, os Ministérios da Economia, tenham este contributo muito importante para que nós tenhamos Forças Armadas tecnologicamente avançadas, com uma indústria de defesa nacional que lhes possa providenciar com os equipamentos e os produtos que necessitam, com bons recursos humanos e por aí fora. Mas também as políticas públicas entram no universo da defesa nacional e no universo das Forças Armadas. E uma delas é, evidentemente, a promoção da igualdade de género. E por isso também queria saudar, com a autorização dos restantes, a senhora oficial. Não é a primeira, nem será a última, que, participando neste curso de promoção a oficiais generais, vai gradualmente trazendo também mais mulheres para a estrutura superior das Forças Armadas. É, portanto, um gosto receber-vos a todos, também à direção do Instituto Universitário Militar, porque o desenvolvimento das Forças Armadas passa pela constante, pela contínua qualificação ao mais alto nível dos seus comandos. Este curso é um curso muito exigente, sei isso por experiência própria, não só pelas minhas responsabilidades passadas, como por ter sido um habitual conferencista neste mesmo curso quando as minhas responsabilidades institucionais e profissionais o permitiam, mas essa exigência é necessária para que a qualificação das nossas Forças Armadas e dos seus oficiais de maior responsabilidade continue. Portanto, senhoras e senhores oficiais, estando no Parlamento, estão em vossa casa. Muito obrigado.